tão apregoada transição digital. Como aqui já foi lembrado, nós estamos de facto a atravessar um dos momentos mais difíceis da crise sanitária e por isso mesmo o sacrifício que está a ser pedido aos portugueses, incluindo às nossas crianças e jovens, por força dos fechos abruptos das escolas, trouxe resultados, pois estamos a ter uma redução efetiva do número de infectados, de internados e de mortes e significou no imediato uma quebra de 7,8% no número de casos. Mas este sacrifício que está a ser exigido não pode ser desacompanhado, já o dissemos e voltamos a dizer, de medidas económicas e sociais de apoio às pessoas e às empresas, atempadamente e sem burocratização, sob pena de, a par de uma crise sanitária, termos também uma derrocada financeira e social sem precedentes. Aliás, com consequências nas desigualdades sociais gravíssimas que já estão a ser vivenciadas. Mas mesmo com estes sinais de esperança e com a vacinação a decorrer, o vírus, com as suas novas estirpes, continua perigoso e os nossos hospitais continuam em situação de ruptura. Pelo que, mesmo tendo em consideração todas estas preocupações sociais e económicas, não podemos baixar ainda a guarda, nem infelizmente aliviar as restrições. É por isso mesmo que tão importante como o confinamento é a forma como vamos planear sair dele, como se começa a preparar um desconfinamento equilibrado e estruturado, devidamente sustentado na evidência científica e naquilo que nos pode ajudar a dar estes passos, sob pena de se deitar por terra tudo aquilo que foi conseguido e de não sairmos deste círculo vicioso em que nos encontramos de confinamento, desconfinamento. É mais do que evidente que a este tempo se perdeu já o controle no que respeita ao acompanhamento das cadeias de transmissão. Por isso, para conseguirmos aliviar o confinamento e o desconfinamento, importa garantir que o quanto antes a testagem massiva da população é feita, pelo menos com testes rápidos, acompanhada de uma rede de vigilância e de comunicação atempada e dotada de recursos humanos com competências para o efeito, como o PAN e a própria Organização Mundial de Saúde têm defendido desde maio do ano passado. Precisamos também de uma comunicação clara e assertiva, que envolva a comunidade e que tenha a coragem de dizer às pessoas, sem rodeios e de forma pedagógica, quais são as linhas vermelhas que não se podem ultrapassar. Aliás, quando em abril e março do ano passado, em que tivemos um país unido e que se mobilizou para fazer descer a curva epidemiológica com objetivo coletivo, temos de ter agora um país também unido para que, no momento de desconfinamento, se mobilize em torno de novos objetivos. Desde logo baixar o R, a taxa de positividade e, acima de tudo, que o número de casos não seja superior aos 2 mil por dia. Temos de ser capazes de fazer com que a população perceba que o que será proibido ou permitido aqui para a frente vai depender de não deixarmos nenhum destes objetivos por cumprir e de não ultrapassarmos nenhuma destas linhas vermelhas. Mas a responsabilidade não pode ser transferida apenas para o esforço individual. Do Governo exige-se que não repita os erros de 2020, que cumpra o que está previsto no orçamento, que coloque as pessoas e a sua saúde e o bem-estar à frente de qualquer outra coisa. Que o que está previsto no orçamento é executado, pois pode ser suficiente para agir e travar os impactos económicos e sociais deste segundo confinamento. Quando ainda agora se anunciou, por exemplo, que as grandes superfícies vão poder voltar a vender livros, o que vai ser das pequenas livrarias ou editoras do nosso país, algumas delas até históricas que já fecharam as suas portas e que apoios é que vão existir para estes setores, ou para o setor da cultura ou audiovisual, em que temos neste momento profissionais a passar fome. Não se percebe como é que, por exemplo, no setor do turismo ou da restauração, que estão com a corda na garganta, não tenha havido uma prorrogação das moratórias bancárias, como propôs o PAN, ou que não se tenham dado benefícios fiscais extraordinários em sede IRC às pequenas e médias empresas. Estes são apenas alguns dos muitos exemplos...
Peço-lhe para concluir, senhora.
Concluo já, Sr. Presidente, dos apoios que o Governo tem de dar, inclusive aos pais e mães em teletrabalho e que estão a cuidar dos seus filhos com rendimentos mais baixos. Cumprir o que está no orçamento e gastar tudo aquilo que o orçamento permite para o apoio às famílias e economia é o que se exige deste momento. De nada nos adiantará sermos o bom aluno de Bruxelas se não soubermos dar respeito à matemática e falharmos redondamente nas contas que temos a acertar com as pessoas e a economia deste nosso país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, a renovação do estado de emergência volta de novo à consideração desta Assembleia e os Verdes continuam sem perceber qual a utilidade desta declaração. Debatemos, depois de um pico de casos de infecção pela Covid-19, de uma dimensão que não imaginávamos. E depois de, uma vez mais, o Serviço Nacional de Saúde ter sido colocado à prova e ter respondido, com dificuldades, é certo, às necessidades dos portugueses. Por isso, uma vez mais, permitam-me saudar todos os profissionais de saúde que há quase um ano continuam a trabalhar, a responder às necessidades, a deixar suspensa a vida pessoal para que ninguém fique sem os cuidados de saúde. Os portugueses foram, uma vez mais, chamados a protegerem-se, a protegerem o outro, atenderam a esse chamamento e os números de pessoas infectadas por Covid-19 desceram, permitindo que o SNS tenha agora um desafogo. De nada adianta atirar as culpas para quem apenas continuou a viver, a trabalhar, a garantir que o país não parava, quer fosse no início da pandemia, no verão ou no Natal. Prometiam alguns que a pandemia ia mudar o ser humano, que sairíamos mais fortes deste momento complexo. Mas nem o estado de emergência proibiu que a pandemia fosse usada para alimentar a ganância de alguns. O lucro de uns poucos continua a ser o caminho escolhido pelo sistema. O lucro à frente da saúde dos povos, aumentando o fosso entre países ricos e países pobres. Parece que o vírus nada alterou, apenas deixou a nu as características do sistema em que vivemos. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, podemos mesmo arriscar dizer que a única coisa que desceu foram os números de infectados. Os restantes problemas que o estado de emergência teima em não resolver é que continuam a crescer. A saúde mental dos portugueses piorou, apresentando-se como uma questão transversal, desde os mais novos aos mais velhos. E continuamos sem perceber qual é o reforço na saúde mental, que investimento está a ser feito, que reforço está a fazer de técnicos e especialistas capazes de fazer o diagnóstico atempadamente e não se permitir que se transforme num problema sem dimensão que o SNS terá que responder como puder. A confiança dos portugueses por causa da vacinação aumentou, mas as doses já pagas teimam em não chegar. Aumentou a confiança dos portugueses na vacina, mas para o cumprimento exemplar do plano de vacinação é necessário que todas as doses de vacinas já pagas cheguem ao país, que as condições para a aplicação da vacina aos portugueses sejam planeadas região a região, envolvendo, se preciso for, as autarquias para o contacto com as populações. E é preciso ainda mais que Portugal avalie a possibilidade de comprar mais vacinas e a outros fornecedores e deixe de estar dependente apenas das decisões das opções políticas de Bruxelas. A emergência está no apoio às micro e pequenas e médias empresas, que representam mais de 90% das empresas portuguesas, para que sobrevivam, para que se garantam os postos de trabalho, para que as consequências desta pandemia não se reflitam apenas e sempre nos mesmos. Hoje, os Verdes querem lembrar e saudar igualmente todos os profissionais que garantem que o país não para, que trabalham para que todos possamos ter comida na mesa, que asseguram a produção de bens e serviços, mesmo que isso tenha que os colocar mais sujeitos à infecção. Que ficaram limitados na utilização dos transportes públicos, porque umas escolas estão fechadas, em muitas localidades a opção foi reduzir os horários, impedindo o direito à mobilidade. Os alunos que estão limitados na sua liberdade de aprendizagem e desenvolvimento físico e mental estão hoje dependentes de haver material tecnológico para empréstimo, para que possam ter acesso a um direito básico, ficando pelo segundo ano letivo sujeitos a aumentar os problemas de desigualdade que todos conhecemos. A urgência é identificar as dificuldades que as crianças e os jovens estão a sentir e trabalhar para se colmatar estas dificuldades no regresso às escolas. É urgente requalificar as escolas e assegurar os meios tecnológicos, reforçar os profissionais das várias áreas, porque não são só os currículos que têm de ser cumpridos. Tem que ser cumprido o compromisso de não permitirmos que as crianças e jovens não carreguem para o futuro as mazelas que a pandemia provocou e ainda vai provocar, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, de Chega.
Senhor Presidente, senhores deputados, quando esta pandemia começou, prometemos que não deixávamos ninguém para trás. Mas deixámos. Deixámos para trás o pequeno comércio que hoje se afunda nas rendas que não consegue pagar. Deixámos para trás as agências de viagens, a segurança, os eventos. Deixámos para trás as nossas forças de segurança e as forças armadas. Deixámos para trás a restauração. Hoje sabemos que 60% se encontram em insolvência e milhares já não conseguem pagar os salários. Perante isto, ficamos em silêncio. O silêncio devastador de uma pandemia, que não olha a meios nem a pessoas, mas tem vindo a destruir com a passividade do governo aquele que é o tecido económico português. No meio disto já não temos dinheiro para o apoiar.pt nem para o apoiar restauração. E olhamos incrédulos para aquilo que é o futuro. Deixámos todos para trás. Não. Não deixámos todos para trás. Não deixámos para trás aqueles autarcas que fizeram batota no processo de vacinação, muitos deles vereadores socialistas, que passaram à frente daqueles que deveriam ter passado. Como hoje ainda soubemos da Câmara Municipal de Lisboa. Não, não ficaram todos para trás, porque alguns andaram em zig-zag a ver se nos enganavam e espero que terminem onde devem terminar, com o Estado a colocá-los na cadeia. Porque é para isso que serve Portugal, para dar um exemplo de Estado de Direito. Deixámos os bombeiros por vacinar e dizemos agora aos polícias que há um plano que está em finalização. E este senhor Ministro da Administração Interna diz que o plano está quase a terminar. Ficamos por saber, no meio disto, que passámos a uma democracia com falhas. Perdemos a noção e o catálogo de democracia plena. Senhores deputados e senhor Presidente, o Partido Socialista falou hoje do milagre, mas eu também vos vou falar de uma expressão bíblica que diz: aquele que te guarda nunca dorme. E ficamos a saber que com o governo português não só está sempre a dormir, como ninguém nos guarda da iminente catástrofe que se aproxima de Portugal. Aquele que te guarda não dorme. E o que tem acontecido é um governo de Portugal a olhar para o lado enquanto se morre, a olhar para o lado enquanto as falências aumentam, a olhar para o lado enquanto aqueles que lutam na linha da frente perdem a noção do que é lutar por Portugal. Vergonha de nós, vergonha de Parlamento e vergonha de governo que não consegue dar um cartão vermelho quando o governo nos lança para uma das maiores catástrofes da nossa história. Temos de mudar. E se não conseguirmos mudar, vergonha de nós, que seremos obrigado, responsáveis por manter este governo em funções. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Esta renovação do estado de emergência ocorre no momento em que há quem diga que algo parece estar a mudar. Vislumbram-se sinais de mudança no plano de testes, na coordenação da vacinação, na organização do rastreio. Até o recurso e a cooperação aos privados é finalmente elogiada no exercício de hipocrisia que já não nos espanta. Pois há algo que convém deixar, desde já, muito claro. Estes sinais não constituem uma mudança real e são insuficientes para inverter a desastrada condução do combate a esta pandemia por parte do Governo. Este combate não se torna milagrosamente eficaz com pequenos ajustes. São necessárias mudanças de fundo baseadas numa estratégia diferente da que foi seguida até agora. É tempo de deixarmos de andar a correr atrás deste vírus. É tempo de deixarmos de ser surpreendidos permanentemente pela evolução da pandemia, em que se passa do milagre português ao pior do mundo e, em qualquer dos casos, sem explicação plausível. É tempo de quebrar este ciclo sem nexos de confina, desconfina e volta a confinar, e que não está só a dar cabo da economia, está a afetar profundamente o tecido social e a saúde mental dos portugueses. É tempo, pois, de assumir mudanças reais, profundas, na estratégia de combate à pandemia, em linha com o projeto de resolução que a Iniciativa Liberal apresentou há quase duas semanas. A testagem não precisa apenas ser alargada, precisa de ser massiva, sistemática e regular, aproveitando a